A leitura diária desta quarta-feira, da lição de número 11, O Homem Vestido de Linho, convida-nos à leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 4 e 5, e do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 17. O título da meditação de hoje é A Visão de Daniel e João. Façamos a leitura. Daniel, capítulo 10, versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me envolvesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel. Fizemos a leitura dos versículos 4 a 6, versículos 8 a 10 e o versículo 12. Leiamos agora o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. A leitura destas duas passagens já nos mostra claramente que a personagem vista por Daniel às margens do rio Hidekel, que outro não é senão o rio Tigre, é a mesma personagem que João viu na ilha de Patmos. Daniel viu um homem vestido de linho. João vê um homem com vestes compridas, vestes sacerdotais, portanto também vestes de linho. Daniel viu um homem cujos pés tinham cor de bronze assacalado. João viu uma personagem cujos pés eram de latão reluzente, como saindo de uma fornalha. A voz daquela personagem que Daniel ouviu era como a voz de uma multidão. João viu aquela voz, ouviu a voz daquele homem como a voz de muitas águas. Tanto Daniel quanto João caíram com seus rostos sobre o chão, porque não podiam resistir à manifestação gloriosa daquela personagem. Tanto Daniel quanto João foram colocados em pé pela mão desta personagem. E esta mesma personagem disse tanto a Daniel quanto a João: não temas. João reconheceu esta personagem. Disse que era o Filho do Homem, que era o Verbo que havia se feito carne, e cuja glória ele havia visto com a glória do unigênito do Pai, como ele nos diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Daniel não sabia quem era esta personagem, porque Jesus ainda não havia encarnado. Mas a descrição que tanto Daniel quanto João fazem não nos permitem ter dúvida alguma de que este homem vestido de linho que é visto por Daniel, outro não é, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que alguns estudiosos da Bíblia, como João Calvino, não aceitam que este homem vestido de linho seja uma teofania, ou seja, uma aparição de Jesus antes de sua encarnação, porque equivocadamente entendem que este ser celestial não pôde lutar contra o príncipe do reino da Pérsia, como está escrito em Daniel 10 e 13, que nós fazemos agora a leitura. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Segundo esses estudiosos, este ser celestial não pode ser Jesus, porque Jesus não seria inferior ao príncipe do reino da Pérsia, que uns entendem ser um anjo caído de grande patente, outros entendem ser o próprio Satanás. Ora, Jesus é superior aos anjos e é superior ao diabo. Portanto, este ser celestial, dizem esses estudiosos, não poderia ser Jesus, porque não teria podido enfrentar o príncipe do reino da Pérsia e precisou da ajuda de Miguel para ter retirado este impedimento e ir até onde estava Daniel para lhe dar a resposta da sua oração. Entretanto, esta dificuldade levantada por estes estudiosos não nos parece ser pertinente. O texto não diz que o príncipe do reino da Pérsia era mais forte do que o homem vestido de linho. Apenas diz que o homem vestido de linho não enfrentou este príncipe do reino da Pérsia. Há uma inércia por parte deste homem vestido de linho. Ele não o enfrentou, não porque não tivesse poder, até porque estava numa posição muito tranquila, porque é dito aí que este homem vestido de linho ficou com os reis da Pérsia ali. Ou seja, ele não estava intimidado, ele não guerreou, ele não estava impedido, ele apenas não quis enfrentar este príncipe que ficou em frente dele. Simplesmente isso. Veio Miguel e guerreou contra este príncipe. Veio Miguel e desobstruiu a passagem. Mas isso não quer dizer que o homem vestido de linho precisasse de Miguel, como entendem Calvino e outros estudiosos. E por que este homem vestido de linho não agiu e aguardou por 21 dias a chegada de Miguel? Exatamente para revelar a Daniel as realidades do mundo espiritual. O objetivo da visão era mostrar a Daniel que o seu povo estava protegido por Deus, que havia não só a ação dos conselheiros que eram incitados pelos samaritanos para impedir que o povo reconstruísse o templo, mas havia também forças espirituais agindo contra Israel. Daniel ficava a saber que existia um mundo espiritual, que existiam seres celestiais, e além dos inimigos, ou acima dos inimigos carnais, de carne e sangue, como eram os samaritanos, havia toda uma força maligna espiritual lutando contra Israel. Mas aquele homem vestido de linho queria mostrar a Daniel que havia um ser angelical, um que era um dos primeiros príncipes, um que era um dos maiores anjos, que lutava por Israel. Daniel podia ficar tranquilo, porque os inimigos que ele enxergava não eram os únicos inimigos que existiam do povo de Israel. mas Deus tinha o absoluto controle, não só do que acontecia na terra, como também o que acontecia nas regiões celestiais. A inércia do homem vestido de linho não era fraqueza, mas era uma ocasião para revelar a Daniel quão protegido e quão seguro estava o seu povo. Havia dificuldades para a reconstrução do templo. Havia uma indiferença da maior parte do povo judeu em voltar para a sua terra. Mas Deus estava no absoluto controle de todas as coisas. Havia um mundo espiritual que lutava contra Israel. Mas havia um dos primeiros príncipes das regiões celestiais, Miguel, que lutava por Israel. Havia anjos que lutavam por Israel. Daniel podia confiar em Deus e ficar tranquilo, porque Israel, a seu tempo, seria redimido.